durante a semana falando que ia mudar meu nome de João para Rafael. E Rafael significa o curado por Deus. Deus me curou de um câncer incurável. Os oncologistas falavam assim, se esse câncer for para os ossos, não tem mais o que fazer. Mas o Senhor curou. O Senhor também me curou de uma Covid-19 grave. E então, eu só tenho, estou no bônus. Antes de entrar na mensagem, irmãos, eu acho, Deus me deu uma luz, eu acho que é importante eu fazer alguns esclarecimentos. Muitos irmãos pegaram o Covid, talvez não tivesse oportunidade de falar o que é quando você pega. Vou gastar uns minutinhos para falar sobre isso, porque nós estamos em plena pandemia, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Então, temos as experiências para poder falar para os irmãos. Tem muita gente sofrendo nessa terra. Muito sofrimento, angústia, pressão, de todo tipo. Então, o que eu queria dizer para os irmãos é que essa peste não é brincadeira. Não existe o padrão. A gente pensa que tem um padrão, mas não tem. O Covid, parece que ele faz vistas grossas, parece que não faz, com as crianças. Com jovens também, a não ser que o jovem tenha problema de pressão alta, diabetes, ou se ele é obeso.
Ou doença
pré-existente. Agora, o vírus não gosta. Não aprecia, ele é cruel, tem raiva dos idosos. Então, por isso que a recomendação era o quê? Idosos, fiquem em casa. Os demais, nem tanto, mas os idosos, fiquem em casa. Sabe, irmão, você sabe, né? Nós quatro, eu, Eliana, Somária, Cassia, nós pegamos juntos. Juntos. Ao ser internado, a Eliana estava com 25% do pulmão afetado. Eu, 40%. Seu Mário, 50%. E a Cacilda, 80%. Segundo o Paulo. Então, nós fomos internados. A Cacilda e o seu Mário na Beneficência. E eu, a Eliana, na Unimed, hospital da Unimed. Fomos internados juntos, eu e ela. Experiência que Deus quis fazer isso. Puseram nós dois no mesmo quarto. Embora a minha situação fosse grave, a dela um pouco a menos. Ela tem 63 anos e eu 74. Então a coisa foi brava do meu lado. Eu realmente fiquei na UTI mesmo, irmãos, 10 dias. Foi uma correria ali. Fiquei muito fraco, não comia, não podia levantar. Com máscara, toda hora medindo pressão, temperatura, toda hora tirando sangue. Irmãos, pegar Covid, estou falando de outras doenças, irmão, estou falando do Covid. Irmãos, é muito sofrimento. Ser internado não é ir para o hotel. É ir para um lugar de sofrimento. Tem um exame lá, que se chama exame arterial, tem um outro nome científico. Olha só, eu não vou decorar esse nome nunca. Como é que é? Aí, ó. Eles enfiavam uma agulha aqui, ó. A Eliana também passou por tudo isso. E tirava o sangue para ver como é que estava o oxigênio no sangue. Isso às vezes, né, Eliana? Fazia 3 vezes por dia, irmão. Isso dói. Agora, é engraçado que quando você está lá, está doente, as veias somem. Elas somem. Aí vem o enfermeiro e não acha. E outra coisa, tem um protocolo lá que aquele catéter não pode ficar mais que 2 dias num lugar só. Então a cada 2 dias tem que tirar de um lugar e pôr no outro. Imaginou? Dói para tirar e dói para colocar o outro. Sofrimento. Cada agulhona desse tamanho. Vamos lá. Entendeu? E aquele negócio de medir sobre diabético, aquele negócio de furar o dedinho que eu, a Cacildo, quantas vezes, João, vamos medir aí como é que está seu. Eu falei, eu não vou furar meu dedo. Nossa, era uma vez por dia aquele negócio. Injeção na barriga, todos os dias. Eu e Eliana, para evitar trombose. Ah, Senhor. O sofrimento que a gente passava. Na hora que vinha comida boa, hein? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e comida à noite. Olhava aquilo, cadê coragem, cadê vontade de comer aquilo? E eu precisava. As enfermeiras, come, seu João, você tem que comer. A Eliana, João, você tem que comer. Agora ela está fazendo diferente. João, não coma. Para de comer. Está engordando. De 8 quilos que eu emagreci, irmãos, olha só, 8 quilos. Eu recuperei 3. Viu, Patrícia? Mas também tem que recuperar um pouquinho, né? E, irmãos, o que eu conseguia comer era uma saladinha de frutas, um mamãozinho, um melãozinho. Um dia a enfermeira foi me ajudar. Seu João, vou te ajudar. Pegou um pedaço de carne, tudo cheio de coisa, treco-treco, com molho, tal. Colocou um pedaço na minha boca, parece que pôs um boi na minha boca. Não dava. Então não é hotel. É muito sofrimento. 10 dias, irmãos, isso. Não podia se mexer. 4 dias eu fiquei de barriga para cima. Catéter aqui e aqui, direto no oxigênio. Sabe esse negocinho que vocês medem aqui para ver, entendeu? O oxigênio? Entendeu? Que às vezes você vai, está 95. Era direto aquilo. E constantemente as pessoas vinham verificar. Agora, irmãos, outra coisa que a gente não sabe, só vivendo. Esse pessoal da saúde são anjos do Senhor, viu? Irmãos do céu. Aquelas pessoas entravam ali, nós dois, com Covid-19, irmãos. Eles entravam, colocavam aquilo lá, colocava luva, atendia a gente, saía, jogava tudo no lixo. Toda vez que entrava lá, tinha que fazer isso. Nos trataram com o anjo de Deus para atenuar a nossa dor. Vou dizer outra coisa, irmãos. Nunca ninguém me viu nu. E lá eu tinha que tomar banho em cima da cama. Não tinha forças. E nem podia se mover. Então eu tomava banho ali na cama, vocês acreditam no negócio? E um banho bom mesmo. Lavava até a cabeça. Então, eu só estou dando um toque para os irmãos, para vocês que estão aqui. Os irmãos que estão vindo lá, não abaixem a guarda. Sabe qual é o melhor lugar, o lugar mais seguro para você ir? Reunião da igreja. Aqui é o lugar mais seguro. Principalmente sob a liderança do Flávio, eu vejo que a segurança aqui está excelente. Você que está ouvindo em casa e tem o desejo de vir para a reunião, se inscreva, é seguro. Então, irmãos, a não ser que você tenha uma idade muito avançada, é perigoso mesmo. Não na reunião, você pode, aí fora, não sei. Por que, irmãos? Você usa máscara. Ah, estou de máscara. Mas não pode ficar com o nariz de fora. Isso não é usar máscara. Ele entra justamente no nariz. Ele pode entrar pela boca. Mas se você bebe muita água, ele vai para o estômago para o intestino. A hora que você defeca, ele vai embora. Por isso que tem que lavar muito bem as mãos. Ele pode pegar lá no banheiro. Amém? Eu quis fazer esse preâmbulo. E outra coisa, pode perguntar, o que você ganhou com tudo isso? Que Deus é quem decide. Não devemos parar de orar. Orar sem cessar. Mas quem decide é o Senhor, irmãos. Estou claro que eu não quero ficar falando para o Senhor por quê, não. É perda de tempo fazer isso. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, é isso que interessa. Agora quem vai tomar as decisões é ele. Quer ver? Somário 90 anos, diabético, pressão alta. Ontem nós almoçamos juntos, né, Marinho? Na casa do Marinho. Brincadeira? Não dá para acreditar que o seu marido está daquele jeito. Já está andando. Come de tudo. Eu e a Eliana tivemos alta. E a Cacilda é a mais bem-aventurada de nós quatro. Espero que vocês entendam o que eu vou falar. Ela entrou, foi entubada, dormiu e acordou no paraíso. Entendeu? Nós estamos sofrendo aqui, estamos de luto, mas ela é assim. Outra coisa, né? Um irmão ou dois irmãos perguntaram para mim, desses 10 dias que você ficou lá, você poderia registrar um fato interessante? Sim, tem um monte de fatos interessantes, mas escolhi um. Parece que lá no quarto, quinto dia, a médica entrou e disse, Dona Eliana, você está de alta, pode ir para casa. Olhou para mim, o senhor fica. Fiquei mais 3 ou 4 dias lá. Então, ela era minha companheira ali. Um ajudava o outro. Ela foi embora, fiquei um dia sozinho, de repente, puseram uma outra pessoa no quarto. Eu olhei assim, falei, tudo bem. Só que aí os enfermeiros entraram tudo correndo, assustado, chamaram o Luiz, o homem. Seu Luiz, você não pode fazer isso. Ele queria fumar. Ele falou, se o senhor fumar aqui, explode isso aqui. É, né, Mário? Não sei por que que...
Se ele acendeu um isqueiro lá, o oxigênio é inflamável.
Então, é... Meu Deus do céu, acho que revistaram o homem, acho que ele pôs na garganta aquele negócio, não sei onde, como é que ele conseguiu. E eu, Senhor, só me faltava essa. Bom, os irmãos entenderam? Às vezes, muitos irmãos gostariam de contar sua experiência, que muitos irmãos aqui tiveram o Covid. Mas Deus está dando a minha oportunidade de falar para vocês os que estão ouvindo lá. Pois bem, então vamos para a mensagem de hoje. Os irmãos estão gastando muitas mensagens falando de fé, amor e esperança. O Pedro, até sobre fé, fez aquele negócio do caminhãozinho que os irmãos já falaram muitas vezes. Eu quero falar de fé, de acordo com meus 40 anos de experiência, que eu já ouvi, o atual, falar atual do Senhor, entendeu? Para que os irmãos entendam de uma maneira simples. Afinal de contas, o que é fé e a fé? Tem uma diferença de fé a fé. Fé transmite a fé. Fé, ela é objetiva. Talvez para alguns, o que é isso? Fé objetiva. O que é fé subjetiva? Para começar, irmãos, fé é uma pessoa. Jesus é a fé.
Amém.
Jesus é a fé. E ele é a fé, porque de uma maneira objetiva, fora, ele fez tudo o que era para fazer. Estão claros? Se encarnou, teve um ministério aqui de 3 anos e meio, morreu na cruz, sofreu na cruz. Estou reclamando das injeçõezinhas. E ser pregado na cruz, vocês acham que é moleza isso ou não? Colocar um prego aqui nessa mão, outra coisa, colocar os dois pés junto e outro prego, e ainda levantar assim, ó, tchum! É mole isso aí? Ele passou por tudo isso. 3 sessões de torturas. Teve um soldado que deu um tapa no rosto dele, que ele desmaiou. Está tudo na Bíblia isso aí. Não, irmãos, isso é a fé objetiva. Ele fez tudo. Morreu na cruz. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Foi assunto aos céus e se tornou o Espírito que dá vida. Essa é a fé objetiva, irmãos. Agora, para que tudo isso? Se está fora. Aí vem a fé subjetiva. Aí entra a nossa atitude. Aí entra, irmãos, a nossa perseverança. Aí entra a nossa parte, que é transferir essa fé objetiva para dentro de nós com a fé subjetiva. Como que ela ocorre? Pelo ouvir a palavra. Por isso, irmãos, nós somos um pequeno rebanho que ama demais a palavra. Porque é através da palavra que a fé torna-se subjetiva. Para dentro de nós. Vocês querem ver? Mas como assim? Você pode ouvir assim. Temos que invocar o nome do Senhor. Sede lá. Salmo 86:6. O Senhor é bom e compassivo, abundantemente longânimo, saiu. Para com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Isso é fé objetiva, está fora. No Novo Testamento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele é rico para todos que os invocam. É objetiva. Você fica sabendo através da palavra, sim? Mas na hora que você diz, ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, torna-se fé subjetiva. Estão me acompanhando? É assim que ocorre a transferência da fé objetiva para a fé subjetiva. Tem muitos itens de transferência de fora para dentro de nós. A fé diz assim, temos que ter uma boa consciência. Você invoca o nome do Senhor, ou canta hinos, ou ora, ou lê a palavra, a Bíblia, o alimento diário, vai igrejar com os irmãos, essa transferência começa a ocorrer. Não é difícil. São coisas simples de fazer. Mas por que que é difícil, de certa maneira, para alguns irmãos, praticar isso? Fazer essa transferência, usar aquele caminhãozinho. Sabe por que é difícil? Porque precisa ligar o motor do caminhãozinho, colocar as marchas correspondentes e deslocar esse caminhãozinho de fora para dentro. Mas por que isso às vezes não faz? Não tem tanto apreço pela palavra. De novo isso aí? Ah, isso aí já sei. Não quero saber. Ah, então o que acontece? Essa fé subjetiva, ela é alimentada por uma frequência. Por isso que é perseverança. Não é fazer uma vez e acabou. É como respirar, irmão. Você não deixa de respirar em momento algum. O máximo que uma pessoa pode ficar sem respirar, 3 minutos. Por isso o Covid está matando muita gente. Se a pessoa não consegue respirar dentro de 3 minutos, ela morre. E muitas coisas estão acontecendo nesses dias, irmãos. E o Senhor está dando um recado. Quem decide sou eu. Ah, mas oramos tanto. Amém, é para orar muito mesmo. Mas não podemos forçar o Senhor. Será que eu não usei os argumentos? Acho que eu não usei bons argumentos para convencer Deus de fazer o que eu pedi. Caia fora dessa. Use todos os argumentos que você quiser. Não tem problema. Mas quem decide é o Senhor. Vocês entendem, irmãos? Esse jovem de 29 anos agora, lá em Belém, não é criança, mas também não é velho. 29 anos. Deixou esposa e uma filhinha de 2 anos. Por que que o Senhor permitiu isso? Porque ele quer. Você vai discutir isso. Será que o vaso pode discutir com o oleiro? Ô, oleiro, você me fez assim? Pode? Não sei se os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar. Eu estou querendo chegar que o nosso Deus é amor. O nosso Deus é misericordioso. Mas ele é o administrador, irmãos, desse universo. Ele sabe o que faz ou não. Então, nós temos que ter apreço pela palavra. Temos que entender que essa fé subjetiva tem que ocorrer. Esse caminhãozinho carregado de fé objetiva, ele tem que ser descarregado no lugar certo. Entende, Flávio? Flávio 1, Flávio 2, Rosana 1 e Gislaine. Ele tem que ser descarregado, irmãos. Esse caminhãozinho carregado e sendo descarregado não tem valor nenhum. E tudo que o Senhor Jesus fez, que proveito tem se você não usufrui? Fala para o seu vizinho. Não pode falar para o seu vizinho, mas fala todo mundo junto. Que proveito tem se esse caminhãozinho não é descarregado? Nenhum. Então, irmãos, eu queria gastar esse tempo sobre a fé. Muitas mensagens foram faladas sobre isso. Está no Alimento Diário sobre invocar. Quando fala da fé. A fé, irmãos, é o caminhãozinho carregando todas as riquezas. Vocês entendem o que é o caminhãozinho? É o caminhãozinho que carrega todas as riquezas abundantes de Cristo para dentro de você. Esse caminhãozinho é invocar o nome do Senhor. O Pedro e o Wesley estão falando muito de invocar. E nessa mensagem da semana também. Ah, mas eu não consigo invocar. Ora ao Senhor. Senhor, eu não invoco como deveria invocar. O que eu faço? O Senhor, você quer invocar? Então tá bom. Porque vocês têm que saber, irmãos, que não é você que invoca. É o Espírito que está dentro de você que invoca. Ah, é tão simples falar, Abba, Pai. É, não é você que fala Abba, Pai. É o Espírito, é o Filho que está dentro de você, dentro de nós, que clama Abba, Pai. Se você achar que é você que invoca, está enganado. Por isso, é difícil. Ah, hoje eu vou invocar? Ah, hoje não vou invocar? Cai fora. Ora ao Senhor. Eu quero invocar mais, Senhor. Eu quero ser um invocador do teu nome, Senhor. Eu quero fazer esse caminhão correr. Eu quero fazer esse caminhão entrar para dentro. Eu quero que ele leve as tuas riquezas para o meu espírito, para o meu ser tripartido, e descarregará as abundantes riquezas de Cristo. Simples assim. Mas se você não invoca, o caminhãozinho não sai do lugar. Aleluia. Vamos para o amor. Quem é o amor? Deus é amor. Irmãos, amor não é um sentimento. Amor é atitude. O marido fala assim para a esposa: eu te amo. Mas deixa a toalha molhada em cima da mesa. Eu te amo. Ele pode fazer pouquinha coisa, sei lá, lavar uma louça ou pegar alguma coisa, mas não faz. Ama mesmo? A esposa: eu te amo, meu marido. Mas não faz uma comidinha gostosa para ele? Todo marido gosta de comer a comida da esposa. E toda esposa gosta que o marido faça algumas coisas para ela, demonstrando em atitude esse amor. Irmão, vim aqui te visitar. Eu te amo, irmão. Amo a sua família. está precisando de alguma coisa? Ah, irmão, faz uma semana que nós estamos comendo um pouquinho de arroz com ovo frito, e graças a Deus que nós temos isso. Mas estou com prestação atrasada, estou com isso, aquilo. Quem mandou você ir lá? Se for o senhor, amém. Mas se for lá de querendo dar uma, visita os irmãos, e ver a necessidade dos irmãos, como é que fala a Bíblia? E vira as costas, e é por isso mesmo? Que amor é esse? Você tem que ajudar, você não foi lá? Tem que resolver. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, quando você ajuda um irmão, não é para sempre. Não é normal um cristão ficar passando necessidade por muito tempo. Deus quer aperfeiçoar aquele irmão, aquela família, por um curto tempo. E às vezes uma ajuda dessa alavanca o irmão. Ele experimenta o amor. Isso é o amor. Atitude. Vocês querem ver? João capítulo 21, muito conhecido de todos. O Senhor Jesus, como a fé objetiva, passou por tudo o que ele tinha que passar. Os discípulos estavam todos fazendo o quê? Pescando. E naquele dia, não pescaram nada. Aí vem uma pessoa lá na praia e fala assim, tem alguma coisa para comer aí? Se você olhar direito, eles responderam de uma maneira ríspida, como o Mário gosta de falar, ácida. Sabe, Mário? Os discípulos foram ácidos com o Senhor Jesus. Sabe como é que eles responderam? Não! Não pegamos nada aqui, vem esse cara aí ainda querendo comer. Aí o Senhor disse assim, isso é uma atitude. Amor tem atitude. Jogue a rede do lado tal. Eles jogaram e perceberam, os olhos foram abertos. O Senhor em ressurreição, meus irmãos, estava aperfeiçoando, ensinando-os a como viver. É o Senhor. Foram para a praia. Pedro então falou, é o Senhor. João falou, é o Senhor. Mas eles não reconheceram que era o Senhor. Viveram 3 anos e meio com o Senhor, mas o seu físico, a sua aparência era diferente. Como explicar isso? Pela nossa mente cartesiana, é impossível. Mas com a mente de Cristo, assentado nos lugares celestiais em Cristo, você pode entender. Aí eles foram. Pedro falou assim, Pedro deu uma xingida assim, foi nadando até o Senhor. Os demais foram com o barquinho levando os peixes. 147 peixes. Chegaram lá, ele não tinha dito, tem alguma coisa para comer aí? Tinha fogo e tinha peixe. Aí o Senhor disse assim, irmãos, olha que coisa linda. Traga mais alguns desses que vocês pegaram aí. Que café da manhã é esse, hein? Peixe? Rapidinho. Quando eu fui para a China, Taiwan, aí nós fomos para uma cidade chamada Tainá. Nós estávamos lá em 14 cooperadores do irmão Dong. Eles falaram assim, hoje vocês vão tomar o genuíno café da manhã da China. Oh. Aí colocaram assim, ó, potinho para cada um, um líquido assim. Nossa, que será essa sopa? Com aqueles pauzinhos, né, que lá não tem talheres. E aí eu peguei o talher assim, fui dar uma mexida, tinha umas, algumas coisas no fundo. Olhei, era peixe. Ai, ai, ai. Ou eu como, ou vou ficar sem o café da manhã. Vou experimentar, né? Vamos ver o que vai dar. Com o pauzinho, peguei um pedacinho. Não era um pedaço, tudo picando. Pequenas porções. Peguei um pedacinho. Tuf! Néctar dos deuses. Que delícia! Comi tudo. Tinha um companheiro de quarto, um africano, que isso, inclusive o filho dele teve problema de acidente agora, lá na África do Sul. Era o meu companheiro. Ele falou, irmão, estou envergonhado aqui, irmão. eu não vou conseguir comer isso aí não. Você não quer comer o meu? Eu falei, dá cá. Eu, ó, no dele. Então não estranhe que o Senhor Jesus fez isso com os seus discípulos, amém? Depois desse café da manhã para nós estranho, ele chamou Pedro de lado, correto? O que, que ele perguntou? Pedro, tu me agapas? Que é o amor divino. Pedro, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Está vendo? Você me ama? Então o Senhor disse, apacenta os meus cordeiros. Está vendo? Amor não é sentimento, é atitude. Ah, você me ama? É. Então tem que apacentar meus cordeiros. Segunda vez, Pedro, tu me agapas? Ele respondeu, tu sabes, Senhor, que eu te filéu. Apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, agora vocês vão entender por que Pedro ficou chateado. Pedro, tu me filéu? Aí ele ficou chateado. O Senhor mudou, já não é mais agapas. Tu sabe de todas as coisas, Senhor, você sabe que eu te filéu. Apacenta as minhas ovelhas. Amor é atitude, não é sentimento. Você me ama? Então apacenta. E Dom Alemete Diário falou muitas vezes sobre esse grupo de jovens que o Senhor está levantando. Toda a terra são chamados comportores dinâmicos. Olha, irmãos, eu fiz já a experiência. Eu, a Eliana, alguns irmãos. Não é para pessoas de muita idade, não. É para jovem mesmo. Aqui nós estamos hoje, acho, com 6 comportores dinâmicos assim. Os irmãos da casa de comportor poderiam ficar em pé, por favor? Você é o? Erson? Então eles são os comportores da casa dos comportores. Obrigado. As irmãs, são 3 aí. Pode falar o nome? Amém? Pode sentar. Irmãos, olha só. Podia passar para nós aí, Victor? Olha. Olha só isso aí. 425 dias trabalhados, período de maio de 19 a dezembro de 2020, 4 comportores e 4 comportoras, que não são essas, os atuais são esses que vocês viram aí. Tem 2 que estão na Bolívia. A cada 10 pessoas que aceitam oração, um kit com 2 livros é vendido. 135.523 orações foram feitas. 28.242 livros semeados. Isso é amor. Se eu for perguntar a idade das comportoras e dos comportores, a idade é 18, 19, por aí. Anos. Jovens. Estou aproveitando esse momento. Não vão poder fazer a vida toda isso. Mas esse é o momento que Deus os chamou. Esses jovens, irmãos, deixaram o seu país, sua casa, sua cama, seus amigos, sua família, por causa de uma visão que eles obtiveram de servir ao Senhor com a sua juventude. Só que nós já ouvimos pela palavra apostólica, ou profética, que isso não dá para entender se você usar a mente cartesiana. Mas se você estiver nas regiões celestes de Cristo, você pode entender. Que quando você fala para uma pessoa assim, posso orar por você? E ela diz, sim. Naquele momento ela é salva. Naquele momento ela creu. É o evangélico, é o evangelho relâmpago, dinâmico. O Senhor está com pressa, irmãos. Ah, mas ela creu, foi salva. E daí, o que a gente faz com ela? Não é problema teu, né, Flávio? Deus não prega e Deus e nós nos salvamos. Nós temos que pregar e quem salva é o Senhor. Deixa com o Senhor. O importante, irmãos, é que naquele momento que o comportor dinâmico ou você fala, posso orar, a pessoa aceita, ocorre uma conexão entre a pessoa e Deus. Não é mais problema teu e você ora. Às vezes a pessoa pede uma oração específica, outras vezes não. Ora, ora de uma maneira geral. Eu, Flávio e o Marquinhos, nós fomos resolver um problema no Banco Itaú e no final nós perguntamos para a gerente se ela queria, posso orar por você? Ela disse, sim, tem algum problema específico? Tem uns malfeitores rodeando aqui, nós estamos com medo. Fomos orar. E oramos para o Senhor afugentar os malfeitores daquele lugar. No final, ela agradeceu a nossa oração. Como é que é isso? Como é que acontece isso? Não sabemos dizer. Só sabemos que ocorreu. Então, os comportores dinâmicos, irmãos, Deus os levantou. Imagina, irmãos, a igreja em Bauru, e em 425 dias, orando por 135 mil pessoas. Macedinho, querido irmão, você é engenheiro da prefeitura, mexe com todos os dados. Seria fácil fazer isso com esse grupo aqui? Hã? Muito alto. Muito alto. Os comportores dinâmicos, eles sabem. Um terço da cidade. Por isso que eu perguntei para você. Você sabe quantos habitantes tem na cidade? Quantos? 365. Os nossos comportores, irmãos, eles sabem que o mais importante é orar. Só que para orar, tem que estar no espírito. Comportagem dinâmica não funciona se você estiver na alma. Não dá certo. Toda vez, eles sabem, eles praticam isso. Antes de falar, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, posso orar por você? Tem que estar no espírito. Amém? O último item, bem rápido, que é sobre a esperança. Essa questão da esperança é sobre a volta do Senhor. Todos nós sentimos que o Senhor está próximo, não é? Ninguém duvida disso. Que o Senhor está próximo. Mas a hora, o dia, o ano, só Ele sabe. E às vezes você fica falando assim, ah, só pode ser amanhã que o Senhor vem. O Senhor disse, na hora que vocês não estiverem esperando. É uma alerta. Na hora que vocês não estiverem esperando, eu volto. Portanto, vigiai e orai. Se ele vier na primeira ou na segunda vigília, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Eis que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Eis que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Então o que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Está preparado. É com perseverança. É não desistir. O que é perseverar? Não voltar atrás. É não parar. É avançar. Subir de nível. Não é ficar no estágio, como o Pedro fala, mas no estado. Então você não vai ser pego de surpresa. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, Abba, Pai.
Aqui na presença do Senhor, podendo louvar ao nosso Deus, podendo ouvir a sua palavra. Mas o Senhor foi acrescentado a nós essa manhã. Mas da fé, do amor e da esperança, né? A fé é o Senhor. E nós Como foi falado nessa manhã, nós precisamos que essa fé que está fora de nós entre em nós. Isso vem pelo crer, né? A fé é Cristo, mas o crer pertence a nós. Por isso a palavra fala, né? Quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? Então, quando nós ouvimos a palavra, nós devemos apreciá-la, como foi dito aqui nessa manhã, e trazê-la para dentro de nós. Isso vai ser toda a base que vai gerar em nós o amor, como o exemplo que o João deu, um amor de Deus, vai sendo trabalhado em nós, ele é a fonte de todo amor, e nós temos a esperança, né, que da volta do Senhor, que vai nos motivar dia a dia a permanecer, a buscar e a seguir a Jesus. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Temos alguns avisos. A Yasmin vai distribuir alimento diário hoje, embora ainda estamos entrando na quarta semana, né? Temos uma semana ainda, mas já está os alimentos diários para serem distribuídos. Podem pegar com a Yasmin na saída. Creio que nós precisamos só mais dar uma reforçada, né, nos nossos itens de segurança, porque nós queremos que, como o João disse, que aqui seja o lugar mais seguro, né, e nós estamos lutando para isso, porque nós entendemos que a reunião é fundamental para a nossa vida, né? Então, irmãos, nós estamos cuidando disso, ó. Estamos aperfeiçoando dia a dia, e precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Então é importante, ao chegar ao local, cumprir todas aquelas regras, mas quando entrar aqui, escolhe uma cadeira e senta nela, né? Então ficou na cadeira até o final, não tocar uns nos outros, e isso vai dar segurança para nós, certamente vai dar segurança para nós. Sabe o que tem sido recomendado? O uso de máscara, nós não vamos exigir isso aqui, mas é recomendado que se use esse tipo de máscara aqui, não as máscaras de pano. Máscara de pano, ela é pior, ela é mais quente, até para reunião ela fica mais quente, e quando você está cantando ela desce, né? Então toda hora fica pegando na máscara, isso também não é bom. Mas isso nós não é exigência, é só uma dica para os irmãos, se quiserem usar esse tipo de máscara que eu estou usando, o Mário está usando, né? João também, esse é melhor do que as máscaras de pano. Só uma recomendação para os irmãos, né? Outra coisa, irmãos, os irmãos às vezes daí não tá vendo, né? Mas quando parte o pão aqui, esse pão ele está coberto com filme plástico. Então não há toque direto no pão. E os irmãos lá de dentro também têm orientação de ter total higienização das mãos, com álcool, depois coloca as luvas, e aí faz a distribuição sem tocar, né? Ninguém toca manualmente, né, nos elementos da ceia, né, da mesa do Senhor. Então, fiquem tranquilos que nós estamos procurando, em todos os aspectos aqui, manter essa segurança, né? Então, só para os irmãos terem confiança e certeza. E para isso, cada um tem que cuidar mesmo da sua parte. Como o João falou, ninguém tá, nós não podemos ficar descuidados, e principalmente aqui, né, nesse ambiente nosso, nós queremos ter alegria, desfrute, paz, desfrutar do Senhor e continuar as nossas reuniões. Então, vocês sabem, né, por lei, as reuniões da igreja são consideradas atividades essenciais. Então elas são permitidas, é permitida presencialmente, com limite, né, com limitação. Então nós limitamos aqui dentro da lei a 65 irmãos, embora hoje nós tenhamos, acho que nem 50 aqui. Mas nós, o limite nosso é 65 para manter o distanciamento e conseguirmos até o fim, até passar tudo isso, chegar lá, né? Louvado seja Deus. Então nós temos algumas orações, pedidos de oração. Ô Patrícia, seu irmão está melhor? Como que está?
Graças ao Senhor, está bem.
É?
A parte da embolia está bem. Agora ele está com todos os problemas de saúde, ele passou para o médico. O Senhor deu diagnóstico
Amém. Graças a Deus. Então vamos agradecer pela melhora dele, né? Agradecer pelo Adilson também. Correu tudo bem na cirurgia dele. Continua orando pela recuperação do Adilson. Aquela prima da Gislaine, que nós oramos por ela, a Raqueline, também ela estava desenganada, irmãos. O médico, o coração dela estava batendo à base de drogas. Ela já foi, superou isso. Aí apareceu uma anemia que ela já tinha também, acentuou essa anemia. Então ela ainda está no hospital, mas já está fazendo hemodiálise também por causa disso daí. Então vamos continuar orando para Deus restaurar a saúde dela e tirá-la disso daí. Eu queria pedir também para o Elírio, a maioria de vocês conhece o Elírio. Elírio, ele está numa situação muito difícil. Ele apareceu uns tumores nele, está com muitas dores. Ele emagreceu já 13 quilos. E aí ele estava pensando que era da coluna, mas essa semana, através de alguns exames de imagem, parece que ele tem alguns tumores no fígado, pâncreas e pulmão, né? Então a situação dele está muito difícil. O filho dele falou para mim que ele nem sabe ainda. Então, né, disso daí, dessa situação, falou comigo ontem. Então vamos orar para Deus ter misericórdia dele, né, e cuidar dele, né, ó Senhor Jesus. Então vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé. A conferência começou antes, né, duas semanas antes. Hoje à noite vai ter a segunda mensagem com o Pedro. Sexta-feira que vem, né? O Esdras, o Pedro de novo no domingo. Aí, na semana da conferência mesmo, é todas as noites, começando na sexta, né? Todas as noites vai ter mensagem. Então, quem não fez inscrição, já está aberta a inscrição. Eu tentei fazer a inscrição, a minha senha não entrou. Aí tem lá, recuperar senha. Eu cliquei lá, não veio. Não veio. Eu fiz a segunda vez, não veio. Então eu não sei mais o que fazer, né? Não sei se eles vão melhorar isso aí, mas tentem, né? Tentem. Tentem fazer. Quem conseguir entrar na primeira, faça a inscrição. Senão, já estão regularizando essa parte aí. Mas vamos fazer as nossas inscrições, tá bom? Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém. Tem nos abençoado. Nossa esperança é o Senhor. Nós cremos no Teu poder. Sim. Obrigado pelo Ricardo que melhorou. Sim. O Senhor recuperou a saúde dele. Continue abençoando a vida dele. Amém. Restaurando completamente a saúde dele, Senhor. Amém. Também obrigado pelo Adilson, pela cirurgia que ele fez. Tudo correu bem. Esteja dando uma recuperação total ao Adilson. Amém. Que ele possa andar livremente, se locomover sem nenhum problema. Que essa cirurgia realmente seja um sucesso em todos os aspectos na vida do Adilson. Cuida dele, Senhor, dê uma recuperação total para o Adilson. Nós agradecemos pelo teu cuidado na vida dele. Também pedimos pela Raqueline, que o Senhor esteja com ela, suprindo ela e restaurando a saúde dela em todos os aspectos. Também lembramos do nosso irmão Elírio, que o Senhor esteja com ele. Tenha misericórdia dele, o Senhor sabe o nosso coração, que o Senhor o cure. Sim. Mas pedimos que o Senhor conforte o coração dele e esteja abençoando a vida dele, Senhor. Ó Senhor Jesus, tome ele nas tuas mãos. Amém. Entregamos todas as situações nas suas mãos. Aquele nosso irmão, a família que perdeu o irmão, a irmã com o bebê. Ó Senhor, conforte essa família. Todas as demais famílias também lutadas. Que o Senhor esteja suprindo com a Tua graça, com o Teu grande amor e com a Tua presença. Ó Senhor Jesus, nos dê uma semana na Tua presença. Nos guarde, Senhor. Proteja-nos, Senhor. Proteja a igreja. Ó Senhor Jesus, possamos pregar o Evangelho. Guarde os nossos comportores dinâmicos nas ruas. Ó, abençoe a vida deles. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar nessa semana, né? Jesus é o Senhor.